O tema está em cima dos carris e promete discussões acesas. Os autarcas que constituem a plataforma da A25 não desistem de se bater por uma ligação ferroviária de raiz entre Aveiro, Viseu, Guarda, Vilar Formoso, com ligação a Salamanca, em Espanha. Dizem que se trata de uma prioridade absoluta. Ora, a ideia não é bem acolhida pelo governo, que prefere apostar na modernização da linha da Beira Alta. No eixo da A25, exportam-se 90% das mercadorias para a Europa. Os dados estão lançados. O tema foi abordado esta semana num debate quente que decorreu na Guarda e que teve a presença do secretário de Estado dos Transportes. Para esta tarde, já daqui a pouco, está marcado um novo encontro, mais alargado, que vai reunir em Santa Maria da Feira autarquias e associações empresariais das regiões, de forma a reavaliar o dossiê da linha ferroviária Aveiro-Salamanca. Mas antes deste debate, a discussão passa aqui pela rádio. Convidamos o presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento dos Sistemas Integrados de Transportes, Mário Lopes, é professor no Instituto Superior Técnico, e o presidente da Câmara da Guarda, Álvaro Amaro, que está nos estúdios da Antena 1 da Guarda. Muito boa tarde aos dois. Bem-vindos à Antena 1. Doutor Álvaro Amaro, por que a linha ferroviária Aveiro-Salamanca é fundamental para estas regiões?
Muito boa tarde, cumprimento todos os ouvintes e naturalmente o engenheiro Mário Lopes. A introdução que fez para esta pequena conversa diz tudo. Nós estamos aqui às portas da Europa, de uma fronteira que é a fronteira mais importante em termos da economia portuguesa. De modo que tudo isto são boas razões, de entre outras, que não quero agora aqui alongar, são conhecidas e assumidas. Assumidas desde logo pelo governo.
Mas qual é a razão fundamental?
A razão fundamental é que nós temos que ligar à Europa, neste caso, à Espanha, à Salamanca, e depois, a partir daí, para a Europa, para o resto da Europa, quer no transporte de pessoas, quer no transporte de mercadorias, através de uma velocidade adequada, de uma bitola adequada. E eu não quero entrar pois, agora aqui nos pormenores técnicos.
Isso não Mário interessará, Lopes, naturalmente. Sr. Presidente, mas no seu entender, a reabilitação, tal como o governo pretende, da atual linha da Beira Alta, não resolvia o problema?
Vamos lá ver. Duas notas muito, muito, muito breves sobre isto. A nossa primeira, da plataforma 25, preocupação, foi saber que esse estudo, muito participado, muito, eu já o elogiei, de tal maneira que eu já fiz um apelo a que houvesse um pacto dos partidos do arco do poder para não haver aquela imprevisibilidade, acordamos hoje é bom, depois amanhã mudam as pessoas, mudam os governos e depois não se sabe. Bom, acho que isso é mau, por isso eu até gostaria imenso que houvesse esse acordo, porque o estudo, independentemente das soluções, nem todas poderem ser do agrado de todos, mas foi um trabalho bem feito. Bom, e a nossa primeira questão era saber se de facto esta linha era ou não era prioritária. E isto não é despiciente o que eu estou a dizer. O governo podia, os técnicos podiam achar, mas o governo podia decidir que não havia dinheiro para fazer o Poceirão Caia e para fazer Aveiro Salamanca, por hipótese. Bom, de modo que quanto à primeira decisão, eu tenho que o dizer que ficámos satisfeitos, naturalmente. É óbvio, e aqui foi bem discutido, e o Engenheiro Lopes então pôs bem, colocou isso sempre muito bem, na perspectiva que ele tem defendido. A questão é que a afetação dos recursos financeiros à solução, o Governo diz muito bem, 900 milhões de euros.
É o que o Governo diz, que a solução da linha nova gostaria de custar uma nova linha. Implicaria gastar mais do que os 900 milhões de euros disponíveis pelos fundos comunitários, não é?
Bom, é o triplo, como eu estava a dizer. Exato. Mais do triplo. De maneira que eu não estou a querer defender a solução do governo.
Então,
eu quero primeiro uma solução. É claro que eu quero a solução ótima, como é evidente. Eu quero a solução da linha nova, a Vila Formosa, e há boas justificações. E então, no caso concreto, para a Guarda...
Mas, no fundo, compreendo aqui também a posição do Governo, ao dizer que a construção de uma linha de raiz implicaria gastar muito mais do que aquilo que possuem dos fundos comunitários e obrigaria também a comprar comboios específicos.
Comprar comboios.
O senhor, como autarca, por um lado defende a decisão ótima, que seria a construção da linha de raiz, mas também compreende a posição do governo. Então, em que é que ficamos?
Não,
o que é que vai defender?
Repare, se a mim, não, é muito simplesmente isto, se a mim, como autarca, me garantirem, que foi isto que eu disse no debate, se me garantirem que para além de 2020 continua a haver fundos comunitários para as ferrovias, e ninguém hoje seriamente pode garantir isso, também há 5 ou 6 anos pensávamos que podia haver mais para estradas e a comunidade para este ciclo de fundos do Portugal 2020 já não financia estradas. Ora, por este andar, nós temos que ser realistas. E dentro do realismo, o próprio secretário de Estado acabou de dizer que não está fechada nenhuma das soluções, desde que a economia possa adotar também por si mesma o sobrecusto que pode haver.
Traduzir
evidente
por
que eu não estou aqui para defender soluções
que é que
do governo.
Dizer,
eu estou aqui
presidente.
Para defender a melhor solução para a economia Sim. portuguesa, para a economia regional e nesse sentido, a minha primeira preocupação era saber se o governo tinha alguma opção para outra zona do país que não esta. Não teve. E por isso aí merece o meu aplauso. Segundo lugar, a abertura para nós discutirmos, e a discussão que estamos a ter entre os autarcas e os empresários, as confederações e as associações, para podermos também dizer da nossa parte do que estamos disponíveis para ir ainda mais além, se não formos para o máximo, irmos mais além, em termos de modernização da linha, do que é a solução do governo. Agora, mas já estamos a discutir a solução do governo.
Portanto, está aqui
que
ainda
mal
algo
seria
indefinido,
se não estivéssemos
não é?
A discuti-la.
Portanto, há aqui
mal
ainda
seria.
Alguma indefinição, dado o atual contexto que o país vive e os próprios argumentos do governo.
Com certeza.
Pergunto agora ao professor Álvaro Amaro, que é o presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento dos Sistemas Integrados.
Mário Lopes. O professor Mário Lopes.
Mário Lopes, eu chamei-lhe Álvaro Amaro, peço desculpa. Presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento dos Sistemas Integrados de Transportes, professor Mário Lopes, assim é que é. Ouvimos aqui a posição de um autarca, de um político. O senhor, como técnico, como especialista, acha que a linha ferroviária Aveiro-Salamanca, construída de raiz, é realmente necessária para estas regiões? É fundamental?
É mais importante. Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Obrigado pelo convite. Mas mais importante do que a relevância que tem para as regiões é a relevância que tem para o país inteiro. Porque há vários projetos de obras públicas, de infraestruturas, que têm relevância nacional. Este não é o único, mas é um dos principais. Porquê? Porque as nossas exportações terrestres para o centro da Europa, em mais de 90%, fazem-se pelo percurso que vai da Guarda até Salamanca, Irún. E mais toda a mercadoria que vai para o norte de Espanha. Portanto, se não houver neste trajeto uma ligação terrestre de qualidade...
Que não existe atualmente.
Que não existe atualmente. Quer dizer, não existe. Neste momento está tudo na rodovia. O problema é que a rodovia vai se tornar cada vez menos competitiva devido a restrições que não têm nada a ver com a nossa vontade, que têm a ver com questões ambientais, que têm a ver com o aumento do preço do petróleo, que têm a ver com a saturação das autoestradas dos Pirineus. E, portanto, é um modelo de desenvolvimento que, em certa medida, está esgotado ou a caminhar para o esgotamento completo. E se nós dissermos a qualquer empresário que queira investir em Portugal, olha, o senhor não tem vias terrestres para a Europa, está cingida à via marítima, perde-se a melhor forma de chegar aos mercados do centro da Europa. O que significa que ficaremos...
Perdemos o comboio, literalmente.
Literalmente. Ou seja, estamos a dizer a qualquer empresa que queira investir em Portugal, vão-se embora, não os queremos cá. Portanto, isto significa pobreza...
É isso que significa a não aposta numa construção de uma linha de raiz?
Exatamente. É porque as coisas estão relacionadas. Mas é mais complexo do que isso. O primeiro ponto é que isto é para servir a economia, não é para servir a Guarda, nem para servir Viseu. É para servir a economia do país inteiro, da Galiza ao Algarve. Este ponto é muito importante, porque serve o país inteiro. Todas as nossas empresas exportadoras poderão ter utilidade em utilizar aquela linha. Agora, o problema que se põe é que há aqui uma questão técnica que eu gostava de poder explicar, que é muito simples de explicar para os ouvintes que não estão dentro destes assuntos. Que é o seguinte, no transporte de mercadorias, um fator fundamental é o preço. Portanto, os operadores optam pelo que é mais barato. Os operadores e os carregadores, etc. E uma coisa que condiciona o custo para transportar um contentor ou uma tonelada de mercadoria numa linha de caminho de ferro é a inclinação da linha. Quanto maior for a inclinação da linha, mais leve tem que ser o comboio para uma dada locomotiva que tem uma dada capacidade para puxar um comboio. Portanto, linhas muito inclinadas significa via férrea pouco competitiva.
Que é o caso desta?
Exatamente. O problema é que toda a nossa rede ferroviária data essencialmente do século XIX e está cheia destas inclinações muito elevadas. Nós temos uma em Mangualde na linha da Beira Alta. Portanto, se for por lá fazer a solução que o Governo está a pensar, que é uma melhoria da linha da Beira Alta, vamos ficar com uma zona que nos vai diminuir toda a competitividade da linha.
Portanto, no seu entender, modernizar a linha existente é um erro e poderá ser uma espécie de remendo que o país vai pagar por muitos anos?
Exatamente. Isto é um remendo que, se calhar, servirá parcialmente às nossas necessidades durante, eventualmente, uma década depois de ser construída. Mas repare que uma via férrea não é construída por durar 10 anos. A linha do Norte está aqui há 150 anos a funcionar e não passa pela cabeça de ninguém fechá-la ao fim de 200 anos ainda dá de estar a funcionar. E, portanto, se nós fizermos este investimento, vamos ter alguns benefícios do curto prazo, mas depois vamos amargá-lo durante um século. Está a perceber? E vamos dizer a qualquer entidade, qualquer empresário que queira investir no centro e norte de Portugal, estamos-lhe a dizer que você não tem vias competitivas para o centro da Europa, está cingida à via marítima. E como as empresas precisam das duas, a tendência era ir-se embora. Ou então vão para a Espanha, porque temos aqui a concorrência da Espanha.
Portanto, em último caso, em última análise, segundo essa sua visão, o país está literalmente a perder, em termos de exportações, de competitividade, de afirmação económica, com o facto de não se decidir, ou não se ter decidido ainda, por construir uma linha de raiz a Aveiro-Salamanca.
Exatamente. Quer dizer, isso é o que vai acontecer no futuro. Ainda não houve...
O futuro é quando?
O futuro... Repare, isto...
É amanhã? É daqui por alguns anos?
É daqui por alguns anos, no essencial. Porque o problema em Portugal, muitas vezes, no planeamento das infraestruturas, é que só se pensa no dia de hoje ou nos ciclos eleitorais e nos anos mais próximos. Ora, uma obra destas tem que ser planeada com uma visão de décadas.
E o senhor já disse isso ao governo. O senhor tem aqui uma visão mais técnica, mais especializada. É presidente da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento dos Sistemas Integrados de Transportes. Isto que está a dizer aqui taxativamente de que ou se aposta nesta linha ou o país literalmente perde o comboio, já disse ao governo?
Já. E disse no início do mandato.
E o que é que eles disseram?
Não queria dizer o que é que se passou numa conversa privada, mas o ponto da questão, não, digamos, mas não houve discordância. O problema não
é... O problema é o dinheiro, não é?
Exatamente, é isso que eu ia dizer. O governo não deixa de fazer a linha por não querer a linha nova. O governo não deixa, no fundo, deixa de fazer a linha por duas razões. O argumento é não há dinheiro. Mas o problema é que esse argumento é falso.
Porquê?
Porque a União Europeia atribuiu a Portugal 21 mil milhões de euros para o próximo quadro comunitário. O problema tem a ver com a forma como esse dinheiro é distribuído. E sendo os recursos para a ferrovia muito escassos, comparado com aquilo que são as necessidades do país, o governo optou por fazer alguma coisa que dê algum resultado já em 2020 neste quadro comunitário. Que é fazer a renovação da linha da Beira Alta, neste caso. Portanto, a sul o problema é equivalente. Mas concentrando-nos no norte, é fazer a melhoria da linha da Beira Alta, nomeadamente pondo lá o terceiro carril para pôr a bitola europeia para os comboios poderem circular diretamente para o centro da Europa, que isso é fundamental em qualquer uma das soluções. Simplesmente, esta solução é construir um remendo em 2020, serve às nossas necessidades de 2020 a 2030 e depois estamos tramados até ao fim do século.
Portanto, no seu entender, o argumento de que não há dinheiro disponível em termos de fundos comunitários para construir esta linha cai
é falso.
Por terra.
É falso. Não, mas atenção. Atenção.
Deixe-me agora perguntar
ao doutor...
É que para tirar
para isto é preciso tirá-lo de outra coisa qualquer. O governo tem que fazer opções políticas e elas são legítimas.
O doutor Álvaro Amaro provavelmente tem outras contas ou outra leitura,
não,
é
tenho.
Político.
Eu peço
como
desculpa,
é que o senhor
não...
reage a estes argumentos tão pesados e tão técnicos e tão fundamentados?
Não, eu acho que o Angel Mário Lopes, o professor Mário Lopes, que cumprimento de novo com toda a seriedade, coloca muito bem o problema. Quer dizer, de todos os argumentos, ele acabou de dizer, até o governo também não está contra. Quem é que pode estar contra?
Mas quando ele diz que a questão do dinheiro é falsa,
não, isso, mas eu não sou o gestor dos recursos.
Não diz porque não gastamos agora e vamos gastar muito mais daqui a muitos anos.
Não, eu só me distancio ligeiramente, porque, em primeiro lugar, acho que não é falsa. Agora, concordo com o Jamar Lopes, é uma questão de opções, é uma questão do peso da rodovia no contexto financeiro, e aí ele tem os seus argumentos. Mas repare, mas a questão é esta. apesar de tudo, há duas coisas que eu queria salientar e que a mim me incentivam a continuarmos a trabalhar nisto, e foi por isso que fizemos.
O senhor ainda não está com uma posição fechada, pelo que percebi.
Exatamente. Em primeiro lugar, o Governo não está com uma posição fechada, foi dito e redito aqui na Cimeira
da Costa. Mas o senhor, enquanto autarca, não está com uma posição fechada também. Não está aqui a dizer, claro. Eu vou defender até ao limite a construção de uma linha ferroviária de raiz da Beira Alta.
Não, eu ia defender até ao limite que esta opção, mesmo a opção chamada minimalista, eu diria, se o professor Mário Lopes me permitir, eu quase diria, a opção por uma década, ou como o professor Mário Lopes acaba de explicar, ainda não há agora o problema. Eu percebo que o planeamento estratégico, neste caso das infraestruturas, seja muito importante, e quem é minimamente o planeamento sabe que é assim, a gente é planear a mais longo prazo. Mas, a mais longo prazo, também se não tivermos com o realismo, podemos acordar todos mortos, quer dizer, bom...
Eu recordo apenas, e nós estamos a 2 minutos do final da nossa conversa, o tempo voa, nós estamos a falar deste assunto precisamente num dia em que a linha da Beira Alta está a abrir noticiários, um comboio de mercadorias descarrilou nesta linha, não houve vítimas, mas a circulação de comboios continua interrompida desde as 10h30 da noite de ontem, entre Fornos de Algodres e Celurico da Beira, e só vai reabrir às 5 da tarde. Isto acaba também por ser um pouco ilustrativo, já agora, professor Mário Lopes, daquilo que estamos aqui a falar.
Pois, eu não sei, aí não me posso pronunciar, porque eu não, como não conheço as causas do acidente, é muito difícil estar a falar sobre essa matéria. Mas, digamos, a ferrovia é feita para funcionar em condições de segurança em qualquer linha.
E esta não tem?
Não foi nada disso, de maneira nenhuma. Não foi isso que eu disse.
Não, estou a perguntar.
Não, eu acho que, digamos, eu aqui tenho toda a confiança que a RFR, se a linha não tivesse condições de segurança, nem sequer deixava os comboios passar. Acho que essa questão não se coloca. E não é isso que diferencia a opção da linha da Beira Alta de uma linha nova. Eu acho que a questão de nenhum técnico da ferrovia deixa que se ponha em causa a segurança. Agora, quando as linhas não têm condições, isso obriga a abrandamento da marcha dos comboios e a tomar outras precauções que retiram competitividade ao transporte ferroviário.
O senhor, ao contrário do Dr. Álvaro Amaro, que ainda não tem aqui uma decisão ou uma posição fechada, definida, o senhor vai se defender, professor Mário Lopes, até ao fim, pela construção de uma linha de raiz Aveiro-Salamanca?
Exatamente. No entanto, eu só faço a ressalva de que, quando eu digo uma linha de raiz, não tem que ser feita toda de uma vez e não quer dizer que se revelar do ponto de vista técnico ou económico vantajoso que até nem se possam aproveitar alguns troços da linha da Beira Alta, está a ver? Portanto, não, isso aí já são detalhes técnicos.
Está a ver
técnicos.
Como estamos a chegar a um ponto? Já estamos a chegar ao ponto.
Isso são detalhes técnicos que têm que se avaliar em função de dados concretos e, portanto, precisamos de uma
mas
avaliação
apenas
mais
alguns troços. Apenas alguns troços. O Dr. Álvaro Amar não está aqui a falar
da
modernização
toda. Mas são detalhes técnicos que são muitos, muitos, muitos milhões.
Pois, podem representar poupanças
significativas. Eu também quero a Guarda Covilhã e custa 80 milhões e também está assegurada. Eu, se me pedissem para tirar os 80 milhões destes da Guarda Covilhã para pôr na linha nova, não, eu não sacrifico uma da outra. O problema está aqui, o problema, como diz o professor Mário Lopes, podia
temos
não terminar em 2020,
finalizar.
Podia terminar em 2023, que era do outro ciclo de fundos. Mas quem é que garante que no outro ciclo de fundos há dinheiro da Europa para as rodovias? Por isso é que
portanto, eu... Prevê-se uma reunião esta tarde muito animada, que está marcada para daqui a pouco na Santa Maria da Feira. O Dr. Álvaro Amaro, creio que não vai estar presente. O professor Mário Lopes vai estar presente, por isso é que está aqui nos estúdios da Antena 1 no Porto comigo. É mais um encontro para debater esta questão da linha ferroviária Aveiro-Salamanca.
No final vamos chegar todos a um bom acordo.
E nós vamos com certeza continuar a acompanhar este assunto. Agradeço aos dois terem vindo à rádio debatê-lo connosco. Até uma próxima oportunidade.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, também.